o PNUD está realizando no Brasil, aqui em Brasília mais exatamente, até hoje, o 5º Fórum Ministerial para o Desenvolvimento. Eu converso agora com o professor economista Luiz Gonzaga Beluso sobre este fórum. Professor Beluso, muito bom dia.
Bom dia.
Professor, quais os temas que estão sendo discutidos neste fórum do PNUD aqui no Brasil?
Na verdade, o fórum procurou discutir as políticas macroeconômicas, as políticas de desenvolvimento, a partir da perspectiva do desenvolvimento social, né? Da igualdade, da formulação de programas de combate à pobreza, né? Então, a discussão gira em torno da importância dessas políticas para o desenvolvimento em geral e, particularmente, como as políticas macroeconômicas devem ser conduzidas no sentido de facilitar, de permitir o avanço desse processo de inclusão social, né, sem o que o desenvolvimento não vale a pena, né? Eu acho que a discussão no primeiro dia, quando eu estava presente, foi muito rica, muito importante, porque várias experiências foram expostas ali e colocadas, desculpe a discussão.
O fórum fala em compartilhamento de experiências entre América Latina e África. O Brasil tem reduzido a pobreza, os índices de pobreza e miséria nos últimos anos, com programas sociais, com programas de transferência de renda. Esses programas brasileiros, eles podem servir de exemplo para a África, por exemplo?
Na verdade, os africanos procuravam os brasileiros, depois até das exposições, para se informar melhor. Muitos deles sugeriram que os brasileiros que fizeram as exposições fossem à África para participar de debates semelhantes. Então, claro que isso pode ser transferido, respeitando as condições locais, mas a experiência brasileira é muito rica, né? Ela é muito rica, muito diversificada. Às vezes, frequentemente, os observadores imaginam que isso está restrito à Bolsa Família, mas não, a outros programas muito importantes, né? Como, por exemplo, da agricultura familiar, né? De financiamento à agricultura familiar, os programas como eu mesmo mencionei, né? Os programas de qualificação dos mais pobres, né? Dando oportunidade para que eles cheguem à universidade, como é o caso do ProUni, né? E de outros programas semelhantes, mas que a diversidade de programas brasileiros, né? E o fato do Brasil ter compatibilizado o crescimento com inclusão, né? Que é uma... Nós estamos caminhando quase na contramão do resto do mundo, né? E sem romper com os chamados equilíbrios macroeconômicos, pelo menos aqueles que são considerados fundamentais, como o caso do equilíbrio fiscal, etc. O Brasil tem uma experiência muito rica para transmitir para esses países, né? Uhum. Não que nós tenhamos a pretensão de ensiná-los, né? De forma como os colonizadores tentaram nos ensinar no passado, mas simplesmente transferir a experiência, discutir com eles diante da situação concreta deles, que não adianta vocês fazer uma discussão abstrata, né? Uhum. Falar dentro da discussão concreta deles.
Estou conversando com o professor Luiz Gonzaga Beluso, da Universidade de Campinas, sobre o 5º Fórum Ministerial para o Desenvolvimento, que acontece patrocinado pelo PNUD, da Organização das Nações Unidas. Professor, quando se fala nesses programas de transferência de renda, a crítica que vem a isso é a questão da chamada porta de saída, né? Como que essas pessoas que entram vão sair desses programas sociais de benefício, de transferência de renda? O Brasil e os outros países aqui da América Latina, os exemplos citados são o Chile, o México, também com seus programas semelhantes ao do Bolsa Família, como o Chile Solidário e o Oportunidades no México, tem conseguido abrir essa porta de saída para que essa população saia dessa situação de benefício, de beneficiário de programa social e passe a ter condições de produzir a própria renda?
Eu Essa é uma questão que sempre é colocada, mas frequentemente ela é colocada de maneira imprópria, né? Porque, na verdade, esses programas de transferência de renda são, de fato, a porta de entrada das pessoas no âmbito, digamos, da economia contemporânea, né? Porque eles estavam excluídos.
Uhum.
Né? A professora Valquíria Leão Rego escreveu um livro que provavelmente vai ter um impacto muito grande, né? Cuidando, ela fez uma pesquisa de campo, conversando com as mulheres que eram responsáveis pela gestão do cartão, né? Da Bolsa Família. E o que isso mostra é que, na verdade, o mundo se abre para elas na medida em que elas recebem o dinheiro e podem administrar esse dinheiro, né? De maneira mais livre, né? É o caráter, como dizia um sociólogo alemão do século passado, Zinnemann, é o dinheiro na sua função libertadora, né? E isso dá, na verdade, promove e incita a percepção da cidadania e dos direitos na pessoa. É um engano imaginar que elas querem ficar restritas àquilo, né? Uma vez que elas são, na verdade, levadas a perceber essa nova situação, de que elas passam a participar do mundo, da vida e do trabalho, né? Elas têm, também desenvolvem a pretensão de avançar, né?
Uhum.
De ter mais, né? Isso é muito importante. Então é um engano, eu diria, psicológico e sobretudo sociológico, né? Isso revela um pouco, se você me permite fazer essa observação, né? Revela um pouco a ignorância social de certos grupos que estão aqui da sociedade brasileira, né?
Uhum.
Inclusive porque, no caso, por exemplo, dos países europeus, o que se discute hoje é também a adoção da renda cidadã, aí por outras razões, porque você não consegue, na verdade, a economia de mercado não consegue, dado o avanço tecnológico e outras características, não consegue criar empregos suficientes, né? Aliás, eu diria que nos próximos anos vai ficar claro que a ação pública vai ser fundamental para incluir pessoas que são instruídas e que não conseguem emprego, para incluí-los na vida social, né? Para não deixá-los de fora. Veja o que está acontecendo. É claro que nós estamos no meio da crise, mas no caso da Espanha, de países que estão com um emprego muito alto na juventude, mesmo nos Estados Unidos hoje, o ingresso no mercado de trabalho é muito difícil, você precisa encontrar outras formas, né? Eu acho que eles estão com dificuldade de ver isso, até porque o peso das convicções, digamos que estão mais ligadas a uma era que já está terminando, o peso das convicções impede que as políticas sejam conduzidas nessa direção, né? Então, no caso da Bolsa Família, é óbvio que você está abrindo uma porta, né? A coisa da porta de saída, eles vão descobrir, e isso vai exigir também que o ente público adote políticas que facilitem a saída, né? Isso não vai ser feito assim espontaneamente pelo mercado.
Quer dizer, o Estado como um motor também para essa situação.
Isso é claro, né? Porque você está numa outra etapa da economia capitalista de mercado que não é compatível com... Aliás, desde o pós-guerra, né? O setor privado cria pouco emprego. As pessoas não sabem disso. No pós-guerra foi uma combinação entre a expansão do setor público, a criação dos sistemas de proteção social, que garantiram o emprego e a renda, assim, não... Os dados são claros, né? Basta aí a base de dados da OCDE para você ver como aconteceu na Europa.
Pois é, os países que alcançaram os melhores índices de desenvolvimento são justamente esses países que formaram essas grandes redes de proteção social no pós-guerra, né?
Exatamente.
Inglaterra, a Escandinávia, a Alemanha.
A própria França, a Alemanha.
A França,
né?
Pois é, esses países que têm essa rede de proteção mais forte, que retribuem o cidadão com essa rede, terão mais facilidade para sair dessa crise que se enfrenta agora do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país voltado muito para a iniciativa privada e muito pouco para o Estado?
Há uma diferença, né, desde a construção do estado do bem-estar social, né, no pós-guerra, né, a partir das terríveis consequências da Grande Depressão e da Segunda Guerra. Há uma diferença entre os Estados Unidos e a Europa, muito claro, né? Os projetos sociais europeus são muito mais abrangentes, né?
Uhum.
E mais profundos no que diz respeito à diversidade de situações que eles tentam resolver. Mas nos Estados Unidos, pelo menos nos primeiros anos, até o Johnson, né, foi feito um esforço grande, apesar da resistência, para ampliar esses direitos, né? Basta a gente lembrar do programa do Johnson, que foi o último Rooseveltiano, né? O programa do Johnson, que cuidou da grande sociedade e que ele não chegou a concluir por conta da derrota e dos problemas levantados pela Guerra do Vietnã. Mas, digamos que até os anos 80, né, ninguém era consenso praticamente que era impossível você deixar a economia capitalista funcionando de acordo com as suas tendências espontâneas, digamos. Era preciso ter uma participação do Estado para evitar os efeitos negativos da economia de mercado, né? De efeitos negativos que dizem respeito ao desamparo que, em certas ocasiões, as pessoas vivas, concretas, ficavam expostas, né? Então, isso até os anos 80. Depois dos 80, né, já começou um lento processo de erosão, né, e de crítica, né, isso na área acadêmica também, que se espalhou pela sociedade, crítica ao estado do bem-estar e crítica à participação do Estado, até você chegar à situação atual em que esses benefícios, né, esse sistema de proteção está, na verdade, muito ao contrário do que a gente gostaria, ele está, na verdade, ameaçado, né? O que você está vendo hoje nos programas de ajustamento, de austeridade, é uma tentativa de se desmontar aquilo que ainda sobrou, né, do estado do bem-estar. É claro que tem uma resistência muito grande, né, dos beneficiários, mas o que nós estamos observando, infelizmente, é o contrário daquilo que aconteceu depois da Grande Depressão, né? Uma tentativa de, como diz o Hobsbawm, acabar com tudo aquilo, né? Isso eu acho que promete situações muito complicadas para sociedades que tentam, depois de anos de proteger os seus cidadãos dessa forma, eles suspendem essa rede, né? Ou destroem essa rede de proteção. Isso é uma coisa perigosa, eu diria.
Professor Luiz Gonzaga Beluso, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Professor, um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.